Está na hora do Portugal em Direto, emissão de quinta-feira, 20 de abril. E para já, Isabel Cunha, boa tarde. Vamos lá então conhecer os temas que compõem a edição de hoje.
Boa tarde. Os presidentes das juntas de freguesia do distrito de Setúbal vão quinta-feira a Lisboa a protestar contra o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos. Hoje, a manifestação de populares foi em Canha, no Conselho do Montijo. Companhia inglesa Monarch abre 3 rotas no Porto para o Reino Unido e espera um aumento de 75 mil passageiros no aeroporto Francisco Sá Carneiro. O Porto é a cidade europeia que tem o maior crescimento das receitas turísticas, segundo um estudo de uma consultora. Metro do Mondego, ramal da Lousã, o governo promete uma decisão no próximo mês. No Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído, damos-lhe a conhecer o trabalho que a Câmara de Odivelas está a fazer nesta área. Neste programa, vamos em direto para o pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde 14 faculdades da Universidade estão, a partir de hoje, a mostrar aos futuros candidatos ao ensino superior as opções que têm na cidade do Porto.
Estão apresentados os principais temas do Portugal em Direto, que começa agora na Antena 1, vai até às 2 da tarde. É um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode acompanhar-nos também em direto no Facebook. Até às 2 na Antena 1, edição de Isabel Cunha.
De norte a sul do país continuam os protestos por causa do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Esta manhã foi em Canha, no Conselho do Montijo. Algumas dezenas de pessoas mantiveram-se concentradas junto à agência da Caixa Geral de Depósitos. É um dos balcões que vai encerrar no dia 28 de abril. Os presidentes das juntas de freguesia do distrito de Setúbal, afetados por esta situação, já marcaram um protesto para a próxima semana. Na quinta-feira, vão todos a Lisboa, à sede da Caixa Geral de Depósitos, Alexandra Madeira.
O convite para a ida a Lisboa já foi feito a quem esteve junto à agência da Caixa Geral de Depósitos em Canha, no Conselho de Montijo, para se juntarem ao protesto de descontentamento na próxima semana. Avelino Antunes, da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, refere que em Canha as distâncias não são cobertas por transportes públicos e as pessoas não têm alternativas.
Nós estamos a falar é do mundo rural, das populações rurais. Se for a Caixa Geral de Depósitos, ao pé na sede do Conselho de Montijo, a cerca de 40 km, já têm vendas novas. Só para a gente ver, digamos, a monstruosidade desta situação.
A Associação de Agricultores de Setúbal é uma das entidades que adere ao protesto promovido pelos autarcas da região. Os presidentes das juntas de freguesia encontraram uma data de consenso na véspera do encerramento de balcões, como refere Ana Porfírio, da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio.
Esgotámos todos os meios de comunicação oficiais, através de ofícios, de petições, de abaixo assinados, mas mesmo assim queremos marcar a diferença e não nos faz sentido ser no último dia útil para não nos dizerem agora já não há nada a fazer, pelo menos que seja antes disso. E sempre com esperança que a situação ainda possa ser revertida.
Até mesmo a freguesia do Sado, que conseguiu uma garantia verbal de adiamento para o próximo ano, se junta ao protesto. Ana Porfírio afirma que a ideia avançada para servir a população mais idosa por parte da administração da Caixa, um serviço móvel, está longe de ser viável.
Não nos tranquiliza. Pela segurança de quem, dos trabalhadores que andarão nesse serviço móvel, pela capacidade de atendimento, isto parece-nos quase voltar aos anos 60 e não é isso que se quer, quer dizer, isto é um passo atrás, de facto.
Um retrocesso para a presidente da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio. No distrito de Setúbal há 5 balcões da Caixa Geral de Depósitos que encerram na próxima sexta-feira. Na véspera, os presidentes de junta seguem até Lisboa com todos os que se quiserem juntar ao protesto.
Protestos por causa do encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos no final deste mês de abril. é mais uma companhia a voar a partir do Porto, a Monarch. Arranca com 3 rotas para Manchester, Birmingham e para o aeroporto de Luton, em Londres. Tarifas a partir dos 26€. Com estas novas rotas, a companhia aérea independente britânica, que voa há mais de 40 anos para Faro, espera um aumento de 75 mil passageiros no aeroporto do Porto. O primeiro voo é já a 28 deste mês. Luís Peixoto.
Londres, Birmingham e Manchester são as 3 novas rotas que vão ligar o Porto à Inglaterra. Na cerimónia de apresentação do novo eixo aéreo, o presidente da Monarch, Andrew Saffield, explica que este investimento pode refletir-se na criação de emprego.
À medida que temos mais clientes britânicos a voar para o Porto, por isso esperamos que isto vá criar mais postos de trabalho, mais turismo.
No turismo, os principais clientes de Portugal são os britânicos e, por isso, explica o presidente da Monarch, o Porto é um grande destino.
Pensamos que sim. É uma das razões porque optamos por lançar estas rotas. É um destino em crescimento a partir do Reino Unido, por isso estamos certos que vai ser um sucesso.
Também o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, olha com bons olhos para as novas ligações aéreas à Inglaterra.
Nós estamos cada vez mais a atrair, como sabe, empresas internacionais que com ligações com a cidade do Porto e também com o Reino Unido. E, portanto, isto vai permitir também, nesse aspecto, uma nova forma de nos relacionarmos com um mercado muito interessante. Até hoje, muitas das rotas que tínhamos eram para Londres, obrigava as pessoas a viajar. Nós vamos ter agora ligações diretas a Manchester e a Birmingham, que são duas cidades importantíssimas do coração industrial da Inglaterra. E com também a possibilidade para os nossos imigrantes, nós temos muitas pessoas a ver em Inglaterra que espero que possam usar a Monarch em melhores condições.
A partir de 28 de abril, os voos entre Porto e Inglaterra começam com tarifas a partir dos 26 euros.
Nova companhia, novas rotas a partir do Porto para o Reino Unido, previsão de mais turistas a chegarem à cidade. Números que estão em linha com o estudo que aponta o Porto como a cidade europeia que este ano vai ter o maior crescimento das receitas turísticas e que prevê que o mesmo aconteça em 2018. A consultora PwC analisou 17 cidades e concluiu que o Porto deve ter uma subida de 15% do rendimento médio disponível por quarto. As taxas de ocupação também devem aumentar, assim como o preço médio diário. Segundo este trabalho, o Porto ainda não é das cidades mais bem colocadas em termos de valores absolutos, tendo por isso espaço para crescer. Lisboa deve ficar no 5º lugar deste ranking de aumento de receitas turísticas. O Governo vai anunciar no próximo mês de maio uma solução técnica para o ramal ferroviário da Lousa, ou seja, para o projeto do Metro do Mondego. O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, diz que neste momento está a ser analisada a solução técnica do Sistema de Mobilidade do Mondego, uma proposta feita pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
Estamos a analisar essa solução técnica. O LNEC está ainda a fazer algumas afinações dos seus trabalhos ainda ao longo do mês de abril e espero, durante o mês de maio, poder conversar com as autarquias e apresentar as nossas soluções técnicas, mas também as suas fontes de financiamento, porque as coisas têm que andar a par, evidentemente. Para nós, o sistema de mobilidade do Mondego é e continua a ser uma prioridade. Ele é tecnicamente muito complexo, por isso é que andámos aqui 4 anos parados. Durante 4 anos foram feitas muitas promessas e não aconteceu nada e não foram obtidos os financiamentos comunitários para o feito. Nós estamos a trabalhar para que ter soluções técnicas e ter fontes de financiamento. Como lhe digo, espero no mês de maio já ter novidades sobre essa matéria.
No próximo mês vai então haver novidades relativamente ao sistema de mobilidade do Mondego no ramal da Lousa. O troço entre Serpins e Coimbra foi fechado para obras há 7 anos para se instalar um sistema de metro que devia circular na linha centenária e num novo circuito urbano a construir em Coimbra. Mas as obras pararam pouco depois por razões financeiras. Ainda à questão da mobilidade na região centro, as comunidades intermunicipais devem privilegiar o transporte a pedido, mais flexível e mais eficaz. Esta foi a ideia deixada pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no seminário Mobilidade no Território de Viseu Dão Lafões. Um encontro, Fátima Pinto, onde o Ministro do Ambiente voltou a referir que o transporte elétrico deve ser a grande prioridade.
Mais transporte flexível e mais veículos elétricos. É essa a aposta que deve ser seguida para uma mobilidade sustentável, por exemplo, em regiões como a que acima Viseu Dom Afões abrange. A opinião é do Ministro do Ambiente, que participou em Tondela num seminário sobre mobilidade neste território. João Pedro Matos Fernandes diz que as CIMs são os organismos ideais para criar este tipo de transporte.
O transporte flexível é um transporte muito adequado a uma região como esta. É um transporte coletivo que funciona com percursos pré-definidos, que funciona com horários pré-definidos também, mas que funciona a pedido e onde as CIMs, as comunidades intermunicipais, são as melhores centrais de reserva para que o possam fazer. Naturalmente que ele também é flexível relativamente aos horários, às paragens, aos percursos e essa é, sem dúvida, uma forma muito interessante de fomentar a mobilidade nestes espaços.
Numa altura em que se estudam soluções para o IP3, o presidente da CIM, José Morgado, refere esse como o principal problema de mobilidade neste território, ao qual se junta a ferrovia.
Falta mesmo isso, aquilo que está identificado como prioridade a nível nacional. Uma melhor mobilidade a sul, com ligação Viseu-Coimbra, e também que na ferrovia rapidamente venham para o terreno, digamos que os investimentos que estão anunciados.
Acredita que desta que o IP3 vai ter uma solução?
Acredito, porque chegou a hora do IP3. Construíram-se muitas estradas por todo o país, nomeadamente, e como sempre, nas radiais ou nas circulares às grandes cidades, e chegou a hora da nossa reivindicação, porque justa, porque necessária para a nossa competitividade.
Entretanto, o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes Viseu-Dom Afões já se encontra em fase de consulta pública. Trata-se de um documento que servirá de referência às decisões a tomar pelos 14 municípios em matéria de transportes, mobilidade, sustentabilidade e acessibilidade.
Reflexão sobre a mobilidade na região centro. Está praticamente garantido que o Centro de Investigação Internacional para o Atlântico vai ficar nos Açores. Hoje e amanhã, na Ilha Terceira, cerca de 200 representantes de 30 países reúnem-se para a formalização. O Air Center é um projeto direcionado para a investigação com aplicação prática sobre o Atlântico, nas áreas do clima, dos oceanos e do espaço. Francisco Faria.
Espera-se que seja um encontro decisivo para a criação do Air Center, Centro de Investigação Internacional. Já houve mais de uma dezena de encontros técnicos. Hoje e amanhã, os 30 países envolvidos devem tomar uma decisão final sobre o futuro.
Dessa reunião espera-se que saia um conjunto de conclusões, a mais importante das quais será certamente o acordo na oportunidade e na necessidade de criação de um centro internacional dedicada à investigação sobre os oceanos, o clima e o espaço.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, tudo indica que este centro terá sede nos Açores. As ilhas oferecem a centralidade atlântica e 4 áreas de investigação.
Como é a área do espaço em Santa Maria e, por exemplo, aqui na Horta, tudo o que é a parte de investigação dos oceanos está também previsto. Aí na Terceira, as questões e os grupos têm trabalhado mais nas áreas da atmosfera e das alterações climáticas. Em São Miguel existe uma valência muito importante que está relacionada com os riscos, com a sismologia e a vulcanologia.
Gui Menezes, secretário regional nos Açores, com tutela na ciência e tecnologia. A formalização do Air Center passa também por uma reunião marcada para junho-julho, onde um grupo restrito vai definir a coordenação e o financiamento das atividades. Hoje e amanhã, na Praia da Vitória, 30 delegações internacionais, 200 participantes de entidades governamentais, empresas e universidades, entre eles uma dezena de ministros, na maioria da América do Sul e da África, vão definir as áreas de investigação que vão unir em rede o conhecimento internacional.
Um dos projetos do Centro de Investigação Internacional para o Atlântico é uma base de lançamento de microsatélites que está prevista para a Ilha de Santa Maria. Está a ser desenvolvido por um consórcio formado pela Airbus e pela Safran. Mas a população da Ilha de Santa Maria nos Açores está desconfiada. Vai ser formalizado um movimento cívico para acompanhar o processo, Luís Branco.
O desembarque de 2 contentores da Airbus em Santa Maria deixou o movimento cívico da ilha surpreso. Quer informações sobre o projeto Air Center de lançamento de satélites para os Açores.
Tiveram 2 contentores instalados no local e a maquinaria necessária para fazer os furos de recolha de amostras geológicas do terreno.
Márcia Santos, deste projeto Air Center, os marienses nada sabem. Paulo Ramalho quer conhecer qual a cota-parte que estará atribuída à Santa Maria.
O que nós não queremos é que, nesta altura, Santa Maria seja como uma espécie de, digamos, de banco mau, onde são depositados todos os ativos tóxicos deste projeto, enquanto o resto das ilhas continuam, enfim, vocacionadas para o turismo, não é? Recusamos isso liminarmente.
Essa exigência pode ser corporizada através de um movimento cívico.
Uma vez que não há resposta, na ausência de resposta da parte do governo, vamos passar para um movimento com características um pouco mais formais e até opinativas, um movimento de cidadãos que vai ser anunciado muito brevemente à comunicação pública e à população, e que se chama Movimento Cívico Santa Maria Não Está à Venda.
De concreto, nada se sabe. Apenas que têm existido reuniões entre as partes interessadas no projeto de instalação de um Air Center nos Açores. Essas partes possuem acordos de confidencialidade. O Air Center, acrónimo de Centro de Investigação Internacional para os Açores, destina-se a fomentar o emprego científico nas ilhas. Está previsto a instalação na região de um polo de lançamento de satélites de pequenas dimensões, entre os 10 e os 400 quilos.
E esta base de lançamento de microsatélites pode vir a ficar sediada na Ilha de Santa Maria, no âmbito do Centro de Investigação Internacional para o Atlântico, que deverá ficar formalizado entre hoje e amanhã, que passa a ficar sediado nos Açores. As 14 faculdades da Universidade do Porto estão a partir de hoje e até ao próximo domingo à disposição de estudantes do ensino básico e secundário. A mostra de uma das maiores universidades do país acontece no pavilhão Rosa Mota. O principal objetivo é oferecer ao visitante a hipótese de se informar sobre as licenciaturas, mestrados e doutoramentos das várias faculdades, mas também conhecer as formas de acesso ao ensino superior e os apoios sociais que são disponibilizados. Tudo isto no meio de várias experiências científicas. É para o pavilhão Rosa Mota que vamos agora em direto ao encontro da jornalista Cláudia Costa. Cláudia, boa tarde. Há muitos curiosos por aí? Jornalista Cláudia Costa no pavilhão Rosa Mota, no Sim. Porto. Perguntava-te se há muitos alunos curiosos por aí.
Boa tarde. Olha, nesta altura, que é a hora do almoço, mais tranquilo, mas posso dizer que foi uma manhã muito preenchida, tal como se prevê que venha a ser uma tarde muito preenchida, quer por parte de alunos do básico e secundário, mas também curiosos, famílias que aqui vêm, querem ver o que é que os espera no ensino superior, nomeadamente os alunos e as várias opções que têm à disposição, e também por parte dos alunos das 14 faculdades que aqui estão a mostrar aquilo que faz a Universidade do Porto, e garanto-vos que faz muita coisa em várias áreas. O pavilhão Rosa Mota, onde nos encontramos, está transformado numa espécie de laboratório aberto em que todos podem meter literalmente as mãos na massa. Comigo está o pró-reitor da Universidade do Porto, Carlos Melo Brito. Muito boa tarde, professor. Quem aqui vem fica com uma noção clara do que é a Universidade do Porto.
Sim, muito boa tarde. Fica com uma noção clara porque o propósito da mostra da Universidade do Porto não é apenas mostrar e informar quais são os cursos que nós oferecemos.
Para isso há internet.
Para isso há internet e há outros meios que na realidade hoje estão muito mais ao alcance dos jovens. É, digamos assim, é vender a universidade toda de uma única vez.
E como é que se vende?
É vender a marca, é fazer com que não só as pessoas digam a Universidade do Porto tem qualidade, mas mais do que isso digam eu gosto da Universidade do Porto.
Um exemplo? Então, o que é que se pode ver aqui, professor? Este ano o formato é diferente. Temos ali uma praça central?
Temos. Este ano alterámos o layout da mostra. Temos uma praça central, tal como numa cidade tem a praça central, e depois tem as ruas em torno da praça central, onde se distribuem os stands das várias faculdades, dos vários centros, e onde é possível qualquer um de nós tomar contacto, fazer experiências, ter, eu diria, uma imersão total. O primeiro público da mostra, claro que são os estudantes do secundário, mas mais do que isso, é toda a gente, e eu convido e faço esse apelo, principalmente para sábado e para domingo, venham, porque vão passar aqui certamente uma, duas horas extremamente agradáveis.
Há pouco estávamos aqui, veio um casal de estrangeiros, não sei se espanhóis, colombianos, mas a questionarem.
A questionarem, estávamos enfim aqui em frente a uma vitrina de instrumentação médica, porque isto é para toda a gente, isto é uma mostra de ciência. Eu diria, Isto é um museu vivo, na verdadeira aceção da palavra.
Muito mais interativo do que nos outros anos.
Muito mais. Essa é uma orientação que nós temos. Aquilo que queremos é uma grande experiência em torno da Universidade do Porto para que qualquer pessoa que aqui venha, mesmo aqueles que não vão tirar nenhum curso, digam isto é uma universidade fantástica.
E comigo está, e por falar em protagonistas, um dos alunos de uma das 14 faculdades que está aqui representada nesta mostra, o Pedro Neves, está no 5º ano da Faculdade de Medicina. Nós encontramos-nos na banca do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina do Porto. Boa tarde, Pedro. Temos aqui modelos, deixe-me chamar bonecos. O que é que vocês fazem com estes bonecos?
Antes de mais, boa tarde. Aqui na mostra, o que nós tentamos mostrar aos alunos do secundário é um bocado da forma como nós aprendemos lá na Faculdade de Medicina e por outro lado, também deixá-los meter, tal como o reitor tinha dito, deixá-los meter as mãos na massa, deixá-los interagir com os bonecos, e estamos aqui a ensinar como é que se faz o suporte básico de vida pediátrico e, por outro lado, estamos também a mostrar como é que se faz a clampagem de uma placenta.
E eles são muito curiosos do secundário, agora foram almoçar, a maior parte deles, mas colocam muitas questões.
Sim, alguns deles às vezes olham para os modelos um bocado com timidez, outros querem logo...
Neles, para que percebam, são uma espécie de nenucos, um bocadinho maior, o outro mais pequenino, mas são bonecos.
Sim, são bonecos bastante caros, e por isso nós temos de ter muito cuidado com eles, e para nós os estudantes valem muito, porque são o nosso primeiro contacto antes de começarmos a poder salvar vidas.
Vossa matéria-prima, mas há mais vida para além da medicina. Estão aqui várias áreas representadas: ciências da saúde, ciências sociais e humanidades, ciências e tecnologias, artes. Comigo tenho também o David Borges, pertence à Faculdade de Letras, está no 3º ano do curso de Arqueologia. David, fala-nos do jogo de simulação arqueológica que vocês estão ali a dinamizar.
É um tabuleiro em madeira em que nós enterramos alguns pequenos objetos, pontas de seta, objetos cerâmicos, metal, e que depois pusemos terra suficiente para dar a ideia do que seria a realidade no campo. Os objetos estão enterrados e temos pequenos pincéis e pequenos objetos e pequenas colheres em que incentivamos os alunos para procurar
escavar, literalmente.
Exatamente, a escavar.
Até porque é escavar que vocês constroem também o vosso futuro, não é?
Sim, podemos dizer que às vezes a profissão de arqueólogo, o futuro de arqueólogo é um futuro em ruínas, mas isso é aquelas piadas clássicas da área, mas é, às vezes é verdade, mas a arqueologia não se esgota nessas tais ruínas ou estarem a escavar. A arqueologia pode ser ir às escolas falar do passado daquela escola, daquela população. É, a arqueologia dá para muitas outras coisas.
É o passado, é o presente e o futuro. Arqueologia, medicina, muitas outras faculdades estão aqui representadas numa universidade e adjetivada pelo pró-reitor como fantástica. Até ao próximo domingo estão todos convidados a visitar esta mostra da Universidade do Porto, que decorre no pavilhão Rosa Mota. A entrada é gratuita.
Universidade do Porto mostra a partir de hoje até ao próximo domingo aos estudantes do ensino secundário os cursos das 14 faculdades.
Esta obra está a ensinar algo que é alheio aos outros. Quando sabes que não deves fazer algo e dizes que sim, porque estás a deixar que outra pessoa decida por ti. Esse processo vai-te desgastar como cidadão. Vai fazer de ti um escravo, transformar-te numa pessoa que deixa de pensar por si mesmo. Por isso é importante que o público entenda.
Estreia mundial no Mosteiro São Bento da Vitória, Porto.
O projeto Mais Literacia, desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos, a ADEIMA, nasceu há um ano. Já promoveu a alfabetização de 100 alunos em idade ativa. O vereador da CDU, da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, lidera este trabalho. É nosso convidado no programa de hoje. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
O Mais Literacia nasceu porque não havia na formação de adultos, por parte do Estado, uma resposta para as pessoas analfabetas?
É verdade, é uma realidade que se alastra no país. Em Matosinhos tem também a sua expressão particular e a autarquia, olhando para este fenómeno, decidiu preparar um projeto que procurasse fazer a diferença na vida destas pessoas. Estaremos a falar de cerca de 600 pessoas em Matosinhos que terão carências fundamentais a nível de instrução, nas áreas da leitura, da escrita, do cálculo. Trata-se precisamente de um programa que foi desenvolvido, por um lado, para preparar individualmente para cada uma destas pessoas um currículo adaptado às suas necessidades e, desta forma, também, quer com a participação de professores e de psicólogos, preparar uma abordagem que desse trouxe uma resposta que, do nosso ponto de vista, tem sido satisfatória. Aquilo que percebemos tem feito a diferença na vida das pessoas.
Estimam que em Matosinhos haja 4 mil pessoas analfabetas, cerca de 500 em idade ativa. São números que o surpreendem ou nem por isso?
Eu creio que são números que estão muitas vezes afastados da discussão pública sobre a carência histórica no âmbito da instrução, mas que revela fenómenos que não são do passado. Nós temos, novamente, fenómenos risco crescente de abandono escolar, e estas pessoas, em percursos muito diferenciados, têm questões em conjunto, em comum neste caso. Algumas nem sequer foram à escola, têm qualquer tipo de instrução, algumas delas por dificuldades, circunstâncias da vida, tiveram que abandonar de forma muito precoce a instrução, e esta é uma realidade que nós queremos, como disse, cerca de 400, 500 pessoas nestas condições. Pelo país são cerca de 30 mil que estarão identificadas nestas mesmas
circunstâncias. Meio milhão de analfabetos, 30 mil em idade ativa.
Exatamente. Eu creio que isso, a dimensão desses números que acaba de transmitir, mostram a urgência de uma resposta organizada do ponto de vista do Estado, que procure lidar com esta realidade.
Mas o Estado Central não tem uma resposta para estas pessoas?
Do nosso ponto de vista, não à altura destas das necessidades. E daí a resposta que o município procurou, tendo já no âmbito da ADEMA, como disse, um conjunto de respostas vocacionadas para a qualificação profissional, para a formação profissional, mas uma resposta que cumprisse uma distância tão grande entre carência do ponto de vista de conhecimentos e uma formação mais avançada, de facto não existia. E este programa Mais Literacia procura dar essa resposta e esta confiança para que as pessoas possam, em idade profissional, ainda adquirirem conhecimentos que lhes dão este ânimo adicional em contextos necessariamente difíceis e complicados, procurarem emprego, sentirem-se ativos, sentirem-se válidos, têm capacidade, qualidade para intervir, para acrescentar as suas vidas. E essa resposta, eu creio, ouvindo cada um deles, percebendo a reação ao curso, ao projeto, eu creio que conseguimos perceber a forma como este programa tem feito a diferença na vida deles.
E vamos precisamente ouvir estes formandos, porque a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues foi assistir a uma aula.
É um A, um B, não sei explicar muito bem.
E esta?
Não consigo. É difícil, esta situação é difícil de conseguir.
O desafio de Orlando Mendes é conseguir encontrar na folha de exercício as diferenças entre as figuras geométricas. As letras espalham-se entre os desenhos como visitas indesejadas. Com 55 anos, a vida ensinou-lhe que são os números que garantem o dia-a-dia.
Certas letras conheço.
Quais?
As letras, por exemplo, os números 76, 44, os números do autocarro 507, porque mais ou menos conheço-os, mas outras coisas não.
A turma de 8 alunos exige da professora e psicóloga Márcia Silva uma entrega grande, porque ensinar a ler é também ensinar a viver.
Tentamos trabalhar toda a parte das funções executivas e das competências pessoais e sociais, porque cada vez temos notado que são importantes para a integração de todas as literacias básicas que são trabalhadas, uma vez que são populações que ou não tinham qualquer conhecimento ao nível de leitura e escrita, ou que há muito tempo não treinavam estas competências.
E um quadradinho...
Foi à escola, só que eu não aprendi. Não sei qual era o motivo, se era por eu gostar de andar às caçadinhas com os rapazes e era assim. Meus pais obrigaram-me, mas a minha cabeça não dava para estudar, de certeza.
Por isso, Albina Neiva, com 49 anos, foi arranjando estratégias para dar a volta às situações.
Na fábrica de conservas, ajudante de cozinha, ajudante de pasteleira, não era preciso ler, porque eu era
para assinar contratos.
Eu sabia assinar o meu nome com letra... Como se diz, senhora professora?
Com letra de imprensa, Albina Neiva assinou durante toda a vida papéis silenciosos. Hoje, a confiança é outra. O mundo é maior.
Por exemplo, eu se passar por uma loja, já consigo ler. Já vejo os preços. E as promoções, vou ao Pingo Doce, pego num livro e já consigo ler, não tudo, mas alguma coisa, o que me interessa basicamente, não é? E isso para mim É fundamental.
O projeto Mais Literacia reúne 8 grupos nas 4 uniões de freguesia. São 100 pessoas que vão aprender a ler e a escrever num primeiro momento. E vão ficar com a equivalência à 4ª classe numa segunda etapa.
Regresso à conversa com José Pedro Rodrigues, que lidera este projeto Mais Literacia em Matosinhos. Ouvimos aqui testemunhos de que um ano depois mudou radicalmente a vida de muitas pessoas.
É precisamente essa, eu creio, a razão principal pela qual não só o projeto tem que continuar, porque a resposta que dá é de facto única e faz a diferença na vida das pessoas, como tem este caráter inovador, que eu acho, creio ter estado até na razão principal pela qual foi premiado no âmbito da Semana Aprender ao Longo da Vida da Fundação Carlos Gulbenkian, que tem precisamente a ver com o caráter da resposta dedicada a cada uma das pessoas. Tem vidas diferentes, têm trajetos de vida diferentes. Nós estamos a falar de alunos em idade escolar regular, em que a vida acaba por ter mais coincidências do que divergências do ponto de vista do crescimento, mas estamos a falar de pessoas que viveram uma vida toda em condições muito distintas, realidades muito diferentes. E este programa, preparando cada um dos currículos, cada uma das abordagens, especificamente para a pessoa em concreto, procura responder de uma forma que as pessoas sentem
que é para elas.
Que é para elas, precisamente, e que em pouco tempo consegue respostas, saltos importantes, visíveis e estimulantes. Eu creio que a reação dos alunos tem sido francamente positiva, medindo esse impacto que na vida delas tem tido esta reaproximação, a primeira vez à mesa da escola, mas sobretudo ter um professor, um psicólogo à frente a lidar com os seus problemas de forma muito próxima, muito dedicada.
Até porque os manuais são feitos por estes formadores.
Exatamente, exatamente. É mais uma das características. Todo o processo curricular e os próprios manuais são adaptados a estas circunstâncias, às características, às necessidades, compensando, porque estamos a falar de uns casos mais a leitura, noutros mais o cálculo, conhecimentos do mundo, a própria literacia digital, como disse. Há combinações diferentes, carências diferentes, e esta adaptação permite caminhar mais rapidamente num sentido positivo. E essa resposta e o resultado, eu creio que também vem muito dessa preocupação individual que existe com os problemas específicos de cada um dos alunos e a forma certa e dedicada de os resolver.
Tem uma ambição, em 5 anos, acabar com o analfabetismo na população ativa em Matosinhos. Sendo que no primeiro ano formaram 100 pessoas, estará entre as 400 e as 500 um objetivo a conseguir atingir.
Exatamente. Eu creio que a questão coloca-se precisamente nesses termos. Nós temos um objetivo, temos esse número, cerca de 500 pessoas nestas condições, temos um desafio que é conseguir identificá-las, conseguir convencê-las a importância de aderirem, e o sentido que tem, o significado que dá à vida também a possibilidade de integrarem projetos desta natureza, e em 4, 5 anos podermos erradicar esta realidade. Há um longo caminho a fazer, temos outras camadas, não em idade ativa, onde esta realidade é um problema e teremos de encontrar formas de lidar com ela, mas nós conseguirmos erradicar este fenómeno em 4 anos, eu creio que é um objetivo importante, é um objetivo tangível, e eu creio que os investimentos, todos os investimentos que o município possa fazer nesta matéria, são bons investimentos, e no que depender de mim, assim será.
De alguma maneira foram contactados para replicar este projeto noutros municípios do país?
Ainda não. Há curiosidade e questões que têm vindo a ser colocadas sobre a forma como temos enquadrado...
Como ele está no terreno.
Como ele está no terreno, uhum. as suas consequências. Mas, quando eu digo ainda não, é que estamos na fase final. O primeiro ano está a terminar, abril, maio.
Que é uma espécie de ano piloto também, não é?
Eu creio que aí sim, como digo, a avaliação intermédia é muito, muito positiva. No final deste ano nós teremos condições para, de facto, explicar, partilhar de forma acabada todas as virtudes, os resultados.
Quando diz final deste ano, é ano letivo.
Exatamente.
Porque faz coincidir com o ano letivo da escola.
Sim, ele começou em abril de 2016 e funcionou durante um ano até,
um ano. Uhum.
Até abril, maio de 2017. E será esta altura em que poderemos fazer um balanço mais concreto dos resultados também e partilhar a experiência com toda a humildade. Foi um investimento de raiz. Os técnicos trabalharam de uma forma extraordinária e em condições muito particulares, como disse, os manuais, os currículos, adaptaram um conjunto de procedimentos à realidade específica de Matosinhos. Creio que partilhará características com a realidade de outros municípios e daí naturalmente a experiência será valiosa e teremos condições agora em todo o interesse e a disponibilidade naturalmente em partilhar a experiência que tivemos no município de Matosinhos. Há questões que têm vindo a ser colocadas, há curiosidades que têm vindo naturalmente na sequência, como lhe disse, do reconhecimento da menção honrosa que o projeto teve na Fundação Carlos Gulbenkian e estaremos disponíveis naturalmente e interessados em ouvir outras realidades, porque, enfim, concluir isto com sucesso é o nosso principal objetivo e tudo faremos para isso.
Agradeço ao vereador da CDU, da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, ter vindo ao Portugal em Direto a falar-nos deste Mais Literacia. Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigado.
Isto é Portugal em Direto.
Esta noite no Porto, uma estreia no Mosteiro de São Bento da Vitória, apresenta-se Endgame, da ativista cubana Tânia Bruguera. Uma estreia mundial que coloca no palco as relações de obediência, poder e submissão através de uma incursão no texto de Samuel Beckett, Graça Rocha.
O palco é único, um cilindro envolto numa tela branca no interior de uma estrutura com 8 metros de altura. É através dessa tela que o público espreita estando a 2, 4 ou 5 metros do chão. Lá embaixo, duas personagens, um ditador e um servo, num mundo pós-guerra, falam do que vem através das janelas. Janelas por onde espreitam as cabeças do público. Daí a importância dele, o público, fazer parte de Endgame. É isso que quer a encenadora ativista cubana Tânia Bruguera.
O público tem uma responsabilidade dentro da obra. É decir, estamos dando ao público.
O público tem uma responsabilidade em toda a obra. Estamos a dar ao público uma tarefa como têm os atores: decidir se vão fazer parte ou não. É de forma a envolverem-se na situação. Esta obra está a ensinar algo que é alheio aos outros. Quando sabes que não deves fazer algo e dizes que sim, porque estás a deixar que outra pessoa decida por ti. Esse processo vai-te desgastar como cidadão, vai fazer de ti um escravo, transformar-te numa pessoa que deixa de pensar por si mesmo. Por isso é importante que o público entenda que é parte desse problema.
É importante que o público se veja como parte desse problema.
Tânia Bruguera viaja até Samuel Beckett para refletir sobre relações de poder, mas explorar também a complexidade da dependência.
Então, é uma obra que trata de compaginar a atual.
É uma obra que trata de combinar a atuação de todos os atores, que é muito clara. É como um guia de como se comportam diante da autoridade, diante do poder. Eu acredito que os cidadãos não são espectadores, são interativos. É isso que queremos dizer na obra.
A peça falada em inglês é a primeira incursão de Tânia Bruguera no teatro. A ativista cubana utiliza as artes plásticas e performativas para explorar temas de poder e controlo da população.
Endgame, hoje e amanhã, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto. Depois, esta peça vai ser apresentada na Bélgica, França e na Alemanha. É com esta sugestão de teatro que nos despedimos. Boa tarde, até amanhã.
Boa tarde, é o ponto final do Portugal em Direto na Antena. Ficamos a 5 minutos das 2 da tarde.
Rádio e Televisão de Portugal. Direito de antena. O tempo de antena que se segue é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes.